Sala de Entrevistas.
Muito bem, já estamos de volta aqui na Rádio Azul, no nosso Azul Cidades. Às segundas-feiras, a gente recebe entrevistados, participações especiais, onde a gente discute temas relacionados à política da nossa cidade americana e também à nossa política regional. Hoje nós estamos recebendo aqui no nosso Azul Cidades, já vou aqui dividir a tela com ela, você que está acompanhando aqui pela nossa live no Facebook, na página da Rádio Azul, já pode conferir aí a presença de Maria Giovana, ex-vereadora da cidade americana. Ela já se definiu, se apresentou aqui como pré-candidata à prefeita da cidade americana neste ano, nessas eleições de 2024. E a gente conversa com a Maria Giovana para a gente analisar aí várias questões políticas que vêm acontecendo aqui na cidade de Americana. Bom dia, Maria Giovana. Prazer tê-la aqui mais uma vez dentro do nosso Azul Cidades. Tudo bem contigo?
Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os ouvintes aqui da Rádio Azul. É um prazer enorme estar com vocês toda vez. Eu estou ótima. E vocês todos, espero que estejam bem. Tenham uma ótima semana.
E se você me permite já começar o nosso bate-papo, abordando, até tomando a liberdade de adentrar um pouquinho numa questão pessoal sua, no final do ano passado, no final de 2023, você fez um anúncio de uma doença que você acabou sendo acometida e com tratamentos que você já teve início nessa sua trajetória, e você abertamente escancarou esse problema, tomou a liberdade de dizer, olha, às vezes, estava até comentando isso na última semana com o nosso Marcos Signe Martin, que participa às quartas-feiras aqui do nosso Política em Pauta, e a gente estava justamente falando isso. Alguns políticos, algumas personalidades, às vezes eles têm assim, são cometidos por uma doença e não querem falar. Nós tivemos o próprio caso na semana passada, a imprensa de Americana tentando segurar todo o tempo. Olha, o prefeito está num compromisso em São Paulo. Aí no final da noite, vamos falar a verdade? Contaram que o Chico estava com problema de gripe, H1N1, se recuperando em casa. E a gente citou até o seu exemplo. Falou, olha, tem políticos e pessoas, personalidades que preferem já escancarar, como é o caso da própria Maria Giovana. Como você tornou público isso, acho que não tem problema nenhum a gente falar um pouquinho a respeito disso. Por que que você tomou a decisão de abertamente explicar e falar da realidade pela qual você vinha passando?
Olha, primeiro eu não tenho problema nenhum de falar sobre isso, inclusive tornei público, porque a coisa que eu mais prezo na minha vida pública é a transparência com as pessoas. Nós somos humanos e todo mundo pode ser acometido por uma doença. Então, eu sinto que é uma responsabilidade, inclusive, tornar público para ajudar outras pessoas que possam estar passando por uma doença ou tenham uma doença que não tem cura, que é o meu caso, né? Esclerose múltipla não tem cura. É uma doença considerada grave, embora a gente tenha bons medicamentos hoje, que são os medicamentos que, graças a Deus, eu estou tendo acesso, que já estão no SUS, inclusive, né? A parte mais difícil da minha doença realmente é a parte do diagnóstico precoce, a gente descobrir a tempo, e eu tive isso, graças a Deus. Então, estou podendo tomar medicamentos que vão me ajudar por muito tempo a segurar a progressão dessa doença. E eu entendo isso, Marcela, eu gosto de falar até sobre isso para as pessoas que estão passando por alguma dificuldade ou por uma doença mesmo, que elas saibam que elas são maiores do que isso. A gente não é feito só da nossa doença. Nós temos nossos sonhos, temos nossas vontades, então qualquer pessoa que esteja passando, enfrentando um câncer, enfrentando uma H1N1, enfrentando o que for, saiba que é um momento, que isso vai passar, que a gente é maior do que a própria doença, ou doenças sem cura também, que é o meu caso, né? Que a gente consegue mesmo assim, com adequações na nossa vida, é claro, continuar tendo os nossos sonhos, continuar correndo atrás do que é o nosso propósito de vida. Então, a minha decisão ao compartilhar foi primeiro evidenciar, é uma doença que acomete mais mulheres entre 20 e 40 anos, né? E que, infelizmente, elas conseguem esse diagnóstico muito tardio. Então, às vezes, pessoas que já me acompanham há um bom tempo na vida pública, que sabiam que eu tinha um diagnóstico de fibromialgia, era um diagnóstico errado, que eu tinha esses problemas de dores crônicas, muitas dores de cabeça, que às vezes podem estar passando por isso, que elas possam, em primeiro lugar, desconfiar, conversar com o médico e, se for o caso, investigar para que haja o diagnóstico precoce. E também para que aquelas pessoas que estejam passando por qualquer doença ou tenham doenças que vão carregar para a vida toda, saibam que a gente pode e deve continuar sonhando e correndo atrás do nosso propósito de vida, né?
Puxar um pouquinho esse histórico, eu me lembro que na campanha a qual você foi candidata nas últimas eleições, já se falava, olha, a Maria Giovanna não está bem de saúde. Num desses momentos eu acabei te encontrando, até comentei com você, nossa, está abatida, tal. Você falou, tô aí me recuperando ainda. Naquele momento você tinha um diagnóstico que não sabia o que estava acontecendo, é isso?
Exatamente, acho tão importante trazer esse histórico, viu, Marcelo? Uhum. No sentido de ajudar outras pessoas, né? Então, é uma doença silenciosa, ela começa devagar. Hoje a gente sabe que eu já tenho essa doença há 6 anos, que é justamente no 6º ano que ela começa a se agravar com problemas motores, que foi o que eu comecei a ter no final do ano, no ano passado, né? E aí, naquele momento, eu tinha essas fortes dores inexplicáveis, fortes dores de cabeça. Com a intensidade de uma campanha, eu ficava muito, muito ruim de não conseguir fazer trajetos curtos de carro, assim. Eu entrava no carro, o balanço do carro doía meu corpo inteiro, assim. Tinha choque mesmo no corpo, né? Choques constantes no corpo. E com uma força de vontade muito grande, eu mantive a campanha, mantive os meus compromissos, mas estava sendo muito custoso para mim. Tanto é que a minha decisão, depois da minha campanha de deputada federal, foi que eu tinha que sair um período da política, porque era o que os médicos recomendavam. Eles falam, olha, isso é estresse, você não vai conseguir se recuperar se você não baixar o estresse. Então, eu entendi que eu tinha que sair para tentar retomar, estabilizar a minha vida. Acontece que no ano que eu deixei a política, eu piorei, porque de fato não era só estresse, é uma doença que realmente ela é progressiva, ela vai avançando com o tempo, né? Mas aí descobri, então foi muito importante ter me retirado esse período para eu ter uma calma de investigar, de perceber os sintomas e conseguir, graças a Deus, ter um diagnóstico considerado precoce. Eu não tive nenhum acometimento grave. Os que eu tive, consegui reverter, segurando agora a progressão da doença com o remédio. E a expectativa é muito boa, né? De que eu possa aí ter bons anos. E eu tenho tido mais qualidade de vida, né? Eu tenho tido menos dores. Então, é muito bom, muito... eu agradeço a Deus todo dia poder acordar sem dor, trabalhar. É claro que eu estou reaprendendo a viver. As intensidades precisam ser um pouco mais moderadas, né? Principalmente para quem se dispõe a fazer política. Mas é totalmente possível seguir com os nossos sonhos na política.
Pois é. E a partir daí... existe todo um lado aí, infelizmente a gente tem que citar isso, até de uma certa maldade política. E eu vi essa cena ocorrendo num curto espaço de tempo entre duas situações. Primeiro foi o caso da Maria Giovanna no final do ano, quando ela deu essa declaração. Depois nós tivemos uma outra personalidade política aqui da cidade americana, né, o senhor Omar Najjar, vivenciando também, passando por um problema de saúde. E aí a gente ouve, Maria Giovanna, é muito triste a gente ter que lamentar isso, mas eu acabo me sentindo obrigado também a falar abertamente, e disse isso, inclusive, tive a oportunidade de conversar isso com o ex-prefeito da cidade americana, Omar Najjar, e falei a verdade. Falei, olha, infelizmente as pessoas são maldosas. Elas aproveitam uma situação como essa, as mesmas pessoas que ligam para o senhor... Olha, estou preocupado com a sua saúde, boa recuperação, precisar de alguma coisa, estou aqui, conte comigo. São pessoas que, nos bastidores, pelas costas, nos corredores da prefeitura, muitas vezes, ou das repartições públicas, ou de qualquer canto da cidade, faz piadinhas. Agora ficou bom o quadro. Não teremos mais Maria Giovanna, não teremos mais Omar Najjar, o caminho fica livre para quem aparecer e puder disputar as eleições em 2024. muita gente imaginou que a sua trajetória política se encerrava por ali, né? Uhum. Assim como também imaginam que a trajetória do ex-prefeito já se encerrou também com a doença a qual ele foi acometido. Por que que, de repente, você deu uma guinada e falou, não, eu sou pré-candidata à prefeita da Americana, mesmo nessa situação? Mudou alguma coisa depois desse diagnóstico?
Mudou, Marcelo. Primeiro dizer que algumas pessoas são maldosas, mas muita gente é muito solidário, prestou assim muito carinho para mim naquele momento, que de fato era um momento de muita vulnerabilidade, né? Você ter um diagnóstico, escolher compartilhar, no início de um tratamento, não sabia como as coisas iam andar. E o que mudou, e realmente naquele momento tinha muitas dúvidas, assim, até o meu pensamento mais comum era... Talvez eu vou ter que ajudar de outros espaços, não dá para ser candidato, construindo, né, de outras formas aí, continuar sonhando, porque eu nunca pensei em desistir dos meus sonhos para Americana, mas eu cheguei a pensar que talvez eu tivesse que pensar isso de outras formas. Mas fato é que realmente o meu tratamento, ele é de alta eficácia, e eu me considero muito sortuda, porque ele foi aprovado, inclusive instituído no SUS, em agosto do ano passado. Quer dizer, ele acabou de chegar, né? Nós somos a primeira turma aí que estamos oficialmente testando esse tratamento. Eu tenho respondido muito bem ao tratamento, mas mais do que isso, o que mudou foi a minha fé na vida, né? Uma fé inabalável, né? Eu mudei uma chave na minha cabeça e falei, não, eu tenho fé que vai dar certo, eu tenho fé que eu estou passando por isso porque eu dou conta de passar por isso, né? Eu consigo aguentar esse fardo.
Até porque hoje você tem um diagnóstico na mão e você consegue trabalhar melhor com isso.
Isso é um alívio. Eu acho importante, sim, falar disso abertamente. As pessoas ficam impressionadas, mas eu falo, imaginem você passar 5, 6 anos sem entender. Meu Deus, será que eu estou deprimida? Será que... O que, que é isso que está acontecendo no meu corpo? Porque não é óbvio, né? E aí você tem um diagnóstico, sabe o que é, tem um remédio, sabe os ajustes que tem que ser feitos na sua rotina para você conseguir viver melhor. Então tudo isso me deu uma força muito grande de querer fazer acontecer, sabendo qual era o caminho finalmente, porque o pior era não saber o que eu poderia fazer, o que estava acontecendo. O remédio, eu tenho tido uma boa resposta, e mais do que tudo, o que mudou para mim foi realmente a minha fé em Deus mesmo, de que existe uma força maior do que nós, né? Que existe algo, um propósito, que a gente tem que seguir isso. Então eu pensei, não, eu vou seguir com os meus sonhos, do jeito que eu sempre construí a política, de forma honesta, transparente. As pessoas sabem, sobretudo, dos meus valores, que isso é o mais importante, né? A esclerose múltipla, ela vem te acometendo de uma forma que muitas vezes você acaba numa cadeira de roda, você vai perdendo a coordenação motora. E graças a Deus também é uma doença que mantém a cabeça em ordem, sã, por muito tempo, né? Realmente é uma doença de perda motora. E aí foi o que eu refleti, falei, bom, independente do curso da doença, que eu não vou saber ainda, tenho que acreditar e acredito que vai dar certo, de que haverá cura em breve, eu tenho condições de manter o que há de mais importante a ser oferecido na política, que são as minhas ideias e, sobretudo, meus valores, os meus princípios. E aí eu decidi que não daria para a gente ficar de fora da política mesmo, né, de participar, que não seria um impeditivo essa condição, né? Que inclusive eu já tinha ela em outras campanhas, né? Sem saber.
Perfeito. Deixa eu só esclarecer uma questão aqui que eu mencionei, porque o pessoal já começa a mandar mensagem aqui e já começa as baboseiras e depois acabam levando a informação de forma errada. Em nenhum momento eu disse o nome do prefeito Chico Sardelli. Aliás, isso não vem do prefeito. Esse negócio da maldade, de fazer piadinha. Isso daí vem de assessores, dos aspones, que ficam fazendo piadinha para lá e para cá. O Chico não faria isso. Aliás, o prefeito também não anda muito bem da saúde também, não. Ele jamais poderia dizer alguma coisa, porque ele também já passou por diversas situações na sua saúde, teve a grata recuperação, né? E qual a gente deseja para todos a recuperação, independente de posicionamentos políticos e de lados. Essa maldade não vem da cabeça do prefeito, vem muitas vezes de pessoas próximas a ele que começam a fazer as piadinhas. Mas eu não disse em nenhum momento que foi o prefeito que falou algo, tá? Então, só para deixar bem esclarecido, porque as pessoas aproveitam as coisas que se fala e depois saem falando besteira, inclusive levando besteira também no ouvido do prefeito. Bom, vamos entrar na questão da pauta política. Eu me recordo que quando a Maria Giovanna aqui esteve, a gente falava ainda das questões dos respiradores, que até hoje essa história não está bem esclarecida na minha cabeça. A justiça, por mais que tomou conta da situação, não veio a público dizer o que foi investigado, tudo que foi detectado naquela situação. É uma pauta que eu acho, continuo achando, que infelizmente foi muito mal esclarecida por parte de todos. Mas nós já temos aí outras situações vivenciadas depois desse período lá dos respiradores do Hospital Municipal de Americana, Maria Giovanna. Nós temos aí, por exemplo, a situação do esgoto, o anúncio de uma privatização. A Prefeitura de Americana segue com a ânsia, eu digo sempre isso aqui, de fazer contratos de terceirizações com empresas privadas em setores como a própria merenda, né, além da saúde, que já paga também um contrato exorbitante. Como é que você se posiciona em relação a esses temas que estão aí se debatendo sobre a nossa cidade?
Eu estou muito preocupada com para onde estamos caminhando, né, com o governo de Americana hoje. Sou totalmente contrária à privatização do esgoto e da água na cidade. As pessoas precisam saber que não existe a possibilidade de privatizar somente o esgoto. É inviável essa possibilidade. O que vai acontecer é, se nós caminharmos nesse sentido, nós teremos a privatização da água e do esgoto. Não há motivos para privatização. Eu conversei com inúmeros técnicos nos últimos anos sobre esse assunto, porque é um tema recorrente na cidade. Nós já sabemos o que precisa ser feito. Os empréstimos que podem ser feitos, e que se numa eventual privatização a empresa terá que fazer empréstimo desse dinheiro para fazer os investimentos em Americana, o DAE pode fazer. Então não tem sentido a gente entregar um dos nossos maiores, se não o maior bem público da cidade. A gente sabe que, apesar de não ser correto, muitas vezes foi o dinheiro do DAE que salvou o caixa da prefeitura, que nos deu fôlego até que a arrecadação do ano chegasse para pagar as contas do funcionalismo. A gente sabe que a gente pode contar com esse patrimônio que hoje é de Americana. Uma vez privatizado, tchau. São 20, 30 anos, no mínimo, que a gente perde esse patrimônio. Então, essa é a primeira questão. A segunda e mais importante é que toda a população de Americana tem que saber que haverá aumento significativo na conta de água. Ninguém pode passar este ano, que é tão importante, tão determinante, neste debate político sobre a privatização da água e do esgoto, sem saber que o projeto deste governo é a privatização, e se privatizar vai ter um aumento significativo. Além da gente perder os benefícios, porque tem muita gente, e está certo que tenha, benefícios, por exemplo, as hortas urbanas. Por que a Americana tem tanta horta urbana? Porque é um projeto social, com um projeto de lei aprovado na Câmara Municipal, onde há isenção da taxa de água, né, da maneira que ela é. Existem outras tantas isenções que são concedidas. Agora, se privatizar, não tem essa, porque a empresa não está preocupada e não tem nenhum compromisso com o povo de Americana. Ela tem compromisso em ter o seu lucro e ela vai adequar, vai subir significativamente. A gente tem um preço de água até abaixo da média aqui em Americana, né? Até justo, porque temos muitos problemas. O problema da falta de água, ele não vai se resolver da curto e médio prazo, assim como no DAE não vai se resolver, mas também se resolverá a médio e longo prazo com um bom planejamento e com um dinheiro de investimento que o DAE pode fazer o mesmo empréstimo, inclusive provavelmente seguirá o mesmo caminho do empréstimo de uma empresa, porque ninguém tem uma empresa hoje com esse montante de dinheiro no caixa para chegar. Não, a Americana é o projeto da vida dessa empresa, nós vamos colocar esse montante de dinheiro para mudar a nossa rede. Não existe isso. Essa empresa vai fazer um empréstimo.
E mesmo se tivesse esse dinheiro, de alguma forma ela vai querer receber em troca com juros muita correção.
O DAI hoje é superavitário e com o preço da tarifa de água socialmente aceito, né? Um preço pactuado, com isenções para alguns grupos, para algumas situações específicas que a gente garante em lei. Uma vez que a gente entrega isso para a iniciativa privada, e lembrando, a iniciativa privada, o que move a iniciativa privada é o lucro, é sobrar dinheiro. Então eles começam a apertar para sobrar mais dinheiro. Esse é o propósito de uma empresa. Diferente do propósito de um DAI, de um Departamento de Água e Esgoto da Prefeitura de Americana, onde o propósito dele é servir a população. Então, a gente tem que ficar muito atento, porque o que está faltando no DAI até hoje é vontade, é um projeto político que tenha realmente vontade de fazer acontecer. O esgoto, o dinheiro que foi destinado nos últimos anos para o esgoto, tratamento de esgoto, é vergonhoso. É muito menor do que boa parte da imprensa americanense vem ganhando aí nos últimos anos. Uhum. Que a verdade seja dita, é só botar no papel. Não sou contra que a gente invista em comunicação, mas vamos colocar
aqui
qual é o senso de prioridade do governo. E aí vem justificar que a gente precisa entregar o nosso maior bem público para a iniciativa privada. Isso é incompetência e isso é, sobretudo, para mim, como cidadã, me deixa com muitas dúvidas sobre as reais intenções de uma privatização. Será que é porque perderam a mão nas contas públicas, como a imprensa vem mostrando nas últimas semanas, e precisam dar um jeito de pagar?
A questão das finanças, o que foi falado, inclusive, na última reunião com a secretária de Fazenda em audiência pública, é preocupante, das dívidas que a Americana acumula e aquilo que pode impactar os próximos anos no município da Americana. Mas se não bastasse a água, o esgoto, tem a merenda na educação, que também foi um outro tiro no pé. Ninguém entendeu muito bem essa terceirização da merenda, Maria Giovanna.
Pra que contratar uma empresa? Nós somos famosos em Americana, historicamente, pelo trabalho excepcional das nossas merendeiras. Uma comida de primeiríssima qualidade, que sempre a gente sempre ofertou esse serviço, sem reclamações, e agora inventaram de terceirizar a merenda nas escolas. Onde estão essas merendeiras? O que vão fazer essas
merendeiras?
Ninguém
explicou ainda o papel que elas ocupam.
Não há explicação, porque existem algumas ações que estão sendo tomadas por esse governo, umas terceirizações forçadas, sem uma justificativa. E eu quero deixar claro que eu não sou radicalmente contra a terceirização. Imagina, a gente precisa, em alguns setores, terceirizar, ganhar agilidade e eficiência. Mas não é o caso, por exemplo, da merenda escolar, que historicamente nós somos excelentes, elogiados. O povo de Americana pode contar isso, se forem perguntados. Infelizmente, eu percebo que o povo de Americana não tem sido consultado. Mas se você perguntar para as mães, para os alunos, historicamente tem um elogio neste trabalho excepcional que as nossas merendeiras sempre fizeram. E aí agora a gente acompanha aí um processo de terceirização do que deveria ser para nós, Marcelo, extremamente valioso, que a gente ter no nosso controle o que as nossas crianças estão comendo, ter no nosso controle mais próximo, né, na minha opinião, se, de um governante, é entender o que comida é essa, é nutritiva. Agora a gente terceirizou na mão de uma empresa, eles estão interessados? Eles são preocupados se a comida, para além de tá chegando ali, é uma comida boa, é uma comida nutritiva? Então são coisas que um governo não poderia abrir mão.
E você citou as merendeiras. O que elas podem estar passando é o que justamente os enfermeiros passaram, e isso veio a público dentro da terceirização na saúde no hospital, onde enfermeiros ficaram completamente malucos de não saberem mais as suas funções dentro do hospital municipal.
Marcelo, eu tô vendo há pelo menos um ano, quase dois, a gente perder aquela equipe que vem cuidando de Americana há mais de 20, 30 anos. É aquela equipe que tem vínculo, aquela equipe...
O lado bom
que dedica a vida naquilo, que tem vínculo, que às vezes não precisaria mais estar ali, poderia ter outras opções, mas é ali que começou a vida, é o hospital da cidade que mora, e a gente está perdendo, desmotivando essa equipe, bagunçando o atendimento do hospital, tá bagunçado, tá difícil, estamos perdendo as pessoas que realmente se importam, porque essas pessoas que entram pela terceirizada, elas vão embora na mesma velocidade que elas entram. Ah, não gostou, tem outra oportunidade, vai embora. Aqui não. E é por isso que existe um sentido, né, de ter o concursado público, de ter um médico que vai acompanhar a pessoa ao longo da vida dela. Então, o hospital continua com atendimento muito ruim. Eu passei lá algumas vezes nesse último mês, o pronto atendimento lotado, as pessoas reclamando de ter dificuldade de ter acesso ao mínimo, de ter acesso à triagem de forma rápida e eficiente, pelo menos saber acalmar o coração, né, do que está acontecendo, que é aquele primeiro momento de acolhimento, faltando materiais básicos. Fora a estrutura, né, que passam maquiagem, mas vai ver até outro dia, né? Agora, graças a uma denúncia nossa, a gente motivou a uma reforma na maternidade, porque não sei se lembram, mas há um ano e meio, dois, eu denunciei que o teto da maternidade estava caindo em cima das puérperas.
Uhum.
A comida que elas me mandavam foto estava chegando com bigato. Então, eu sei que pelo menos isso, após a nossa denúncia, eles estão agindo, mas vamos ver que tipo de entrega será feita, né?
É claro que a gente, dentro dos funcionários concursados, a gente tem aquele que presta um mau serviço, mas na grande maioria eu concordo com você. Quando fala em enfermeiros, quando fala de merendeiras, quando fala de tantas outras áreas, a grande maioria são pessoas que trabalham com vontade, dentro dos juramentos que fizeram, inclusive.
Eu acho que a gente tem que falar isso abertamente. Sim. O funcionalismo público, a grande maioria ama estar ali. Trabalha com todo o seu amor, com toda a sua vontade. Temos algumas pessoas ruins? Temos, mas como temos em qualquer lugar.
É verdade.
Né? Então, e essas pessoas, o funcionalismo público hoje precisa ser acreditado, precisa ter um projeto de cidade para eles, de fato, poderem entregar o seu melhor. Então, eu quero deixar até um abraço para todo o funcionalismo público de Americana.
Maria Giovanna, nós estamos caminhando já, passou rápido o nosso tempo de entrevista, estamos caminhando para o final do nosso Azul Cidades. Eu queria te dar uma oportunidade de você falar algo que... A coisa mais comum que a gente ouve, seja numa roda de conversa, seja... Eu estava numa padaria esses dias tomando café, o pessoal lá discutindo eleição, como é que tá, o pessoal me perguntando, e o quadro político, quem tem chance, quem não tem chance. E aí quando surge o nome da Maria Giovanna, o pessoal fala assim, ah, mas ela é de esquerda, ah, mas ela se aliou ao PT... Americana, e a gente está falando isso, nada contra, eu gosto inclusive do debate, não levo para um extremismo nem de um lado nem do outro, estou citando isso porque as pessoas ainda dizem o seguinte, Americana, nossa região, não gosta de votar historicamente em pessoas de esquerda, normalmente se vota em pessoas da chamada direita, eu nunca perguntei isso abertamente para você, queria te dar essa oportunidade. Como é que você vê essas falas de pessoas que tentam, de certa forma, te desclassificar? Ah, ela não tem chance, ela é de esquerda, já se aliou aí ao PT. Tentam colar isso em você para que você, não tenha os votos daqueles que muitas vezes estão indecisos à procura de um nome para poder se apoiar.
Bom, tentam, mas não conseguem, né, Marcelo? Porque quem acompanha meu trabalho sabe que a gente tem um trabalho extremamente moderado, né, com um posicionamento de centro e que está preocupado, sobretudo, com a cidade de Americana. Independente se a pessoa votou no Bolsonaro, no Lula, no Ciro Gomes, na Simone, para nós isso não muda nada. Eu faço o meu trabalho, eu converso sobre os projetos de Americana de igual para igual, porque esse é o grande sonho que nos move. E também, rebatendo a parte política, eu acho que essas pessoas são mal intencionadas, porque a Americana tem um histórico muito progressista, mas muito. O meu partido já governou a cidade 4 vezes, pelo menos, só com o Tebaldi. E depois a gente ainda teve Eric. E depois a gente teve eleições de figuras muito moderadas. E quando a gente fala de política na região aqui, a Americana é considerada a cidade mais progressista. Nós, historicamente, na história, podem tentar rebater, mas está na história. A Americana trouxe os primeiros CIEPs do estado de São Paulo, que são as escolas em período integral. foi a nossa cidade na vanguarda que trouxe esse projeto. A gente tinha a escola modelo. Nós, sobretudo, fomos fundados através de uma vila de operários. Então, eu acho que a gente tem que começar a disputar, inclusive, porque tem muita gente hoje oportunista que quer surfar uma onda e que está colocando os demais cidadãos a pensar que é uma coisa que a história está mostrando diferente, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, é realmente partir desse lugar de respeito à decisão pontual deste momento histórico. Tem muita gente que vota para um lado porque está decepcionado com questão de corrupção. Tem muita gente que vota para o outro lado por questões humanas básicas, né? De realmente defender os direitos humanos, direitos sociais. E tá tudo bem, são os entendimentos atuais. O que a gente tem que continuar fazendo é, independente desses entendimentos de cada um a respeito do governo federal, é propor uma americana melhor para todos. Então eu quero deixar aqui esse convite, o nosso projeto político...
As suas posições ideológicas independem daquilo que você quer fazer pela cidade.
Exatamente, o nosso projeto político cabe quem votou em Bolsonaro, cabe quem votou em Lula, cabe quem votou em Ciro Gomes, cabe quem votou em Simone, ou quem quer que seja, quem não votou também... cabe no nosso projeto político. Esse é o
convite. Até porque você citou aí algumas questões, no passado não se discutia esse extremismo. Ah, se é de direita, se é de esquerda, essas questões ideológicas. A gente começa a analisar, você citou o Tebaldo, eu me lembro dos grandes duelos políticos que nós tínhamos na cidade. De um lado, Ábido Najar, do outro lado, né, Tebaldo. Puxa vida, as pessoas analisavam a pessoa, as ideias, aquilo que a pessoa podia fazer para o seu município. Não levava para o extremo de, deixa eu ver que partido ela está, se é da esquerda, se é da direita. Não tinha isso.
Exato.
Hoje nós estamos levando muito essa conversa para o lado. Parece que é Palmeiras e Corinthians.
E eu quero...
você é palmeirense, eu sou corintiano.
Exato.
Não
e
pode.
E eu quero falar que o povo de Americana não merece isso, Marcelo. A gente tem historicamente consciência política. Alguns oportunistas estão tentando trazer essa briga nacional para a cidade. Todo mundo tem a perder com isso. Então eu quero dizer que o povo de Americana não pode cair nessa. A gente recentemente viu o movimento do atual prefeito indo para o partido do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro. E o que, que acontece? Isso é um movimento oportunista. A Americana conhece a história dele.
O próprio Molina disse aqui que nunca viu o prefeito da Americana defender o Bolsonaro.
Isso é feio. A Americana não vai cair nessa conversa, porque a Americana é muito maior do que isso. A gente rapidamente percebe o oportunismo desse movimento. E eu acredito muito e peço para que o povo de Americana chame o debate sempre para a cidade. A gente quer resolver os problemas da cidade. No final do dia, somos nós que estamos aqui, não é político A nem B, não, eles nem sabem que a gente existe. Então, olhos abertos aos movimentos oportunistas. O debate tem que ser, este ano, eleições municipais, sobre a cidade.
Muito bem, não tem o nome da pessoa aqui, o final do telefone, 9318... Ele está dizendo aqui, eu não voto em partido de esquerda. Acaba sempre levando justamente a discussão para esse lado dessa conversa que nós estamos citando aqui e explicando o que às vezes se torna um extremismo exagerado, tanto de um lado como do outro, independente de direita ou de esquerda, como é o debate que se faz hoje. Maria Giovana, obrigado aí pela sua presença aqui no nosso Azul Cidade. Sempre muito bom conversar contigo. Várias pessoas aqui te mandando um abraço, dentre eles nosso querido amigo, colega de imprensa aqui, o Vladimir Catarino. Por favor, mande um abraço aí a Maria Giovana, todo sucesso para ela. Obrigado, Vlad.
Grande abraço, Vladimir. Vlad.
Vladimir, que esteve aqui durante meu período de férias, me substituindo aqui na apresentação do Azul Cidades ao lado de Patrícia Zeppelin. Um grande abraço, viu, Giovana?
Abraço, Marcelo. Abraço a todos os ouvintes.